vocês, amamos vocês. Aproveitar e mandar um alô aqui também pro nosso ouvinte também que deixou mensagem aqui, Valmir botou bom dia meninas do Giro da Manhã, né, vida longa ao programa. Ele também deixou aqui um poemazinho sobre amigos. Obrigada, viu, Valmir? Valmir tá de volta aqui com a poesia dele encantando a gente. Um beijo pra você.
E lembrando, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui no estúdio uma entrevista ao vivo, né, com a professora doutora Josiane Cristina Climaco, ela que vai falar sobre educação física antirracista, lançou um livro sobre o tema e vai falar sobre isso, né, como fazer uma educação física antirracista, falar da experiência dela, né, na educação. Então, fique aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente recebe ela aqui no estúdio, Josiane Cristina Climaco.
Giro da Manhã, trânsito.
E a gente traz mais informações do trânsito aqui pelas câmeras de monitoramento da SSP. Dá para ver quatro vias aqui. Vou começar pela Avenida Paralela, próximo ali ao semáforo, né, da entrada do bairro da Paz, no sentido aeroporto. É, movimento normal da via com muitos veículos, mas sem retenção por ali, tá fluindo, né? Fluindo também agora na Avenida Vasco da Gama, ali próximo ao Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, e na Avenida Afrânio Peixoto Suburbana, próxima entrada ali do São João do Cabrito, né? Tá fluindo também, sem congestionamento por lá. Já na Avenida General San Martín, havia só uma retenção ali do semáforo, próximo ali ao Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, mas agora tudo tranquilo, com bom movimento de veículos, mas sem lentidão por lá.
E a Avenida Paralela, que segundo o Google Maps, né, tem dois pontos aqui de lentidão para quem segue no sentido centro, ali perto, né, a partir do ET até a subida ali da São Rafael, o trânsito está congestionado, bem vermelho. E também na saidinha ali da Avenida Paralela, próxima à estação do metrô de Pernambués, também já começa a ficar um pouco mais congestionado. Na orla da capital baiana, a gente observa um trânsito com maior intensidade ali na região da Boca do Rio, né, que está um pouquinho engarrafado, e também na praia de Jaguaribe. No mais, o trânsito tem uma boa fluidez aqui na orla da capital baiana.
Agora 7:07, do berço baiano à força internacional. Na primeira reportagem da nossa série especial sobre o Júlio das Pretas, vamos mergulhar na história desse projeto político que conecta mulheres negras de toda a América Latina. Acompanhe na reportagem de Josi Braga.
O que começou em 2013 na Bahia como iniciativa do ODAR, Instituto da Mulher Negra, se consolida hoje como maior agenda de incidência política construída por mulheres negras na América Latina. Em sua 14ª edição, o Júlio das Pretas alcança uma escala histórica em 2026. São 675 atividades articuladas por 292 organizações e coletivos espalhadas por 23 estados brasileiros, no Distrito Federal e em mais 3 países. Nayara Leite, diretora executiva do Instituto Odara, relembra o objetivo inicial da proposta. O que era para ser uma jornada local de debates de uma semana expandiu-se rapidamente.
O Júlio das Pretas, ele nasce a partir de uma perspectiva que é de fortalecer o 25 de julho, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho de Mulheres Negras, que tinha sido criado em 1992, e a nossa ideia era pensar uma agenda coletiva que desse conta de manter a perspectiva da denúncia sobre a situação de violação e de violência que estão imersas as meninas e as mulheres negras e a população negra como um todo, mas que você também reforçasse dentro dessa agenda coletiva, quais são as narrativas e as vozes e as visões de mundo que as mulheres negras querem defender. Ao mesmo tempo que a gente denuncia, a gente apresenta também uma outra perspectiva. O Júlio das Pretas se tornou essa grande agenda, porque é possível, a partir do Júlio e da agenda, o movimento de mulheres negras e todas as mulheres negras serem muito livres.
A edição de 2026 gira em torno de duas colunas centrais: reparação e bem viver. Conceitos que representam uma resposta prática e urgente às desigualdades estruturais. Nayara destaca que a agenda internacionalizada é um reflexo de que o futuro desenhado pelo bem viver é, acima de tudo, coletivo e sem fronteiras.
o julho virou uma estratégia que é parte de um legado dessa trajetória de construção de luta do movimento de mulheres negras. E aí, internacionalmente, ganha essa expressão e é muito interessante, né? Eu faço parte da rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas da diáspora, que é a articulação que cria o 25 de julho de 1992 na República Dominicana. Então, hoje, ver essa rede e esses vários países dizendo o seguinte, é julho das pretas, para nós é extremamente gratificante, né? Hoje a gente não só sensibilizou outras partes do mundo sobre uma agenda que nós criamos, mas como também essa definição, por exemplo, dos temas. Então você vai ver na programação do Júlio desse ano que outros países estão fazendo também debate sobre o que é reparação para nós, mulheres negras desse país, da Argentina, Bolívia, Colômbia, o que é bem viver, como nós vamos construir isso. Então foi um processo que cresceu, mas que ao mesmo tempo está muito alinhado com a estratégia do movimento de mulheres negras, de pensar que a nossa luta, ela é uma luta transnacional.
Olhar para a trajetória do Júlio das Pretas é também desenhar os horizontes para as próximas edições e para as futuras gerações de mulheres negras. Para Nayara, a expansão da proposta abre caminhos para que o movimento ocupe espaços ainda mais estratégicos para os próximos anos.
Eu espero que a partir dessa edição, da 14ª, e dos próprios temas que o Júlio desse ano invoca, que as mulheres negras fortaleçam ainda mais as suas capacidades de luta, de denúncia. Eu espero que toda essa articulação nacional e internacional que nós temos mobilizado a partir do Júlio, a partir das diferentes agendas que o movimento vem construindo, inclusive da própria marcha que aconteceu em 2025, que a gente consiga chamar a atenção das mídias, da sociedade brasileira como um todo, da sociedade global como um todo, dos poderes públicos, do legislativo, do sistema de justiça, sobre quais são as emergências e as necessidades de transformações urgentes e imediatas. Porque nós temos várias necessidades urgentes e imediatas no que diz respeito ao feminicídio de meninas, jovens e mulheres negras, em relação à violência sexual, em relação à questão econômica, em relação ao trabalho doméstico decente, em relação à questão do assassinato de crianças, jovens e adolescentes, que é uma crescente no Brasil. Então eu espero que essa edição, vindo como uma edição do pós-marcha, ela potencialize ainda mais a pressão que os movimentos vão fazer sobre esses setores para uma transformação.
Josi Braga, para Educador FM.
Pois é, essa primeira matéria aí dessa série de reportagens, né, sobre o Júlio das Pretas, até sexta-feira você vai ouvir outras, né, outros temas, trazer aqui experiências, né, de mulheres negras, mulheres pretas, enfim, você pode conferir. Essa primeira já vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso site, educadorfm.ba.gov.br. Antes da gente começar aqui a entrevista, viu, Liz, tem mensagens aqui também, vou ler aqui primeiro a mensagem do nosso ouvinte Eduardo. Ele disse aqui, buenos dias, muchachas. Parabéns também ao Fluminense de Feira, viu? Agora na elite do Campeonato Baiano e jogando igual a Espanha. Será?
Esse exagerou.
Não sei, né? Pode ser.
Pode ser, é verdade. Mandar um alô aqui também pro nosso ouvinte Newton, né? Que também botou aqui, bom dia, né? Ele trazendo essa questão que a gente trouxe aqui, né, Thay? Essa questão do racismo, né? Foi muito aberto, assim, quando a gente observa a torcida argentina, né? Aí ele falando aqui como a Argentina, né, dizimou os negros, colocando eles na frente da guerra. Aí ele botou aqui só pra Jaci Pita se ligar.
Coitada de Jaci, as mensagens são voltadas pra ela.
É isso aí. Obrigada, viu, Nilton, pela mensagem.
E você pode participar, inclusive, participar aqui da nossa entrevista que a gente vai começar agora, mandar sua mensagem, sua pergunta pro nosso WhatsApp no 719-9731-7762.
A educação física escolar no Brasil vem sendo convocada a ir muito além do tradicional esporte pelo esporte para se consolidar como um território de formação crítica e combate ao racismo estrutural. Trazer as matrizes africanas para o centro da cultura corporal é o caminho para que a escola finalmente dialogue com a realidade e a ancestralidade da maioria dos estudantes. É sob essa perspectiva de transformação curricular que surge o livro Educação Física e Matemática matrizes africanas.
Para mergulhar nesse debate, a gente conversa agora com a autora da obra, a professora doutora Josiane Cristina Clímaco, né? Até corrigindo aqui o sobrenome, falei errado mais cedo, então Josiane Cristina Clímaco é autora, né? Ela é professora da rede estadual há 27 anos e docente da UFBA, premiada nacionalmente e com uma trajetória que ultrapassa a academia. Então, vou falar aqui um resuminho do currículo.
Resuminho.
Mulher preta de axé, cantora, sambista e militante. Ela une a bagagem de terreiro e a pesquisa científica para propor uma pedagogia antirracista transformadora. Então, professora Josiane, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Liz, bom dia, Thaís, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo, né?
Sim.
Então, tudo de bom para nós e que a gente possa ter um mundo mais humanizado. E se, antes de tudo, civilizado.
Civilizado, né? A gente trazendo tantos exemplos ruins da Copa, né? Em relação a racismo, enfim, a gente vai tratar então desse assunto focado na educação física, que tem tudo a ver com futebol também, né?
Também, exatamente. Agora, pra gente começar, Josiane, esse livro, né, é fruto da sua tese de doutorado na UFBA, né? Mas é, você mesmo disse que não foi feito sozinho, né? Assim, não é um trabalho solo, é um eco de várias vozes, né, de professores que já fazem parte